Boa noite, amigos, amigas, amigas e amigos. Bem-vindos novamente ao Mau Valor. Depois de um pequeno hiato, a gente está de volta em grande estilo. Temos um grande entrevistado, um grande amigo e convidado hoje aqui. O nome dele é Francisco Antônio Laprovítara Teixeira, o Tontonho Laprovítara. Ele, eu não sei se ele gosta de ser chamado de escritor, de arquiteto urbanista ou de artista plástico.
Boêmio,
compositor. O boêmio nasceu em Fortaleza, formou-se em arquitetura e urbanismo na Universidade Federal, mas ele é um artista múltiplo. Ele trabalha também com música, com artes plásticas, que agora está entrando mesmo no mercado, que a gente já contou aqui para a gente. Ele vai falar de tudo isso, dos livros também, né? Das composições, inclusive com o saudoso Tarcísio Sardinha, né? E vamos começar aqui com o Mau Valor. A gente dá o Mau Valor a você.
Mas eu que dou o Mau Valor. Pense num cara tá assim, todo cheio.
Tá aqui com vocês.
Tô. O amigo Hélio aqui, Santos, sabe bem assim do que eu falo e da minha sinceridade quando eu quero bem, né? E tá aqui com pessoas que já admiro muito e passa a querer bem agora. O Kennedy, claro, que ele não pode ser o Kennedy, ó, o Kildare, ó.
Olha, não se preocupe, isso é direto.
O Kildare,
até amigos de infância me chamam de Kennedy.
Tu deve ser de quem é meia pouca,
é? Meia.
Por causa do Dr. Kildare, deve ser, né? Se lembra que naquela época lançaram a moda um sapato branco, que era o sapato do Dr. Kildare.
Ainda existe, né?
O tamanco do Dr. Kildare.
Era o tamanco do Kildare, fez muito sucesso, né? E você vê aqui o Marcílio, é mesmo que tá vindo o Quinteto Agreste. Né? Rapaz, eu era fã do Quinteto Agreste.
Que bom. Mas você falou
que é engraçado que eu toquei, viu? Obrigado.
Ah, tá.
Mas é engraçado que você falar nisso, que eu sou fã do Marcílio também na época do Quinteto, né? Eu parava para ver nas praças, né? No Projeto Luiz Assunção, e realmente eu olhava mais para o Marcílio sempre, não sei por quê.
Por causa do baixo.
Acho que é por causa do baixo, mas não era baixista ainda, né?
Não ia ser.
Eu me recordo também o Marcelo Holanda também.
Marcelo Holanda, que foi antes de mim, né?
Foi antes de ti, né?
Tem o Marcelo Melo.
É o Marcelo.
Tu fala Marcelo Melo, toca violão? Tá.
É violão,
é. É o moreno?
É o moreno, que tá de cabeça branca assim e tudo. Fica assim, meio peneirando goma, que nem tu, né? Eu também tô.
Exato.
Ele e também, rapaz, teve uma época aqui. Desculpa, eu falo muito, viu?
Que bom, é isso que a gente quer.
Por exemplo. Eu tive a oportunidade, assim, atropelando as coisas, falando em música, a arte sempre foi muito generosa comigo, e na música, então, de ter grandes parceiros, um deles, o Nonato Luiz. E nós fizemos uma música, a gente sempre disse, como é que nós vamos fazer? Compor uma música junto, isso, aquilo, outro, tudo antes. Uma vez, a inauguração do aeroporto, do novo aeroporto de Fortaleza, a gente se encontrou, foi para o Pombo Cheio, disse, vamos fazer agora. Aí disse, rapaz, como? Ele disse, não, arranja um violão. Aí arranjaram um violão da mulher do dono do Pombo Cheio, da senhora lá. Aí com a caneta bico, um papel desses de bodega, tá, e fizemos uma música, enfim, perto de mim, que foi cantada pelo Ednardo, mas um grande aprendizado, viu, com o Ednardo, né? Olha aí o privilégio, vem com o Donato Luiz, Ednardo, mas o arranjo de Tarcísio
Sardinha.
Não, Sardinha. Não sei se Sardinha toca o Tarcísio.
José de Lima.
Sim, Tarcísio Lima.
Tarcísio Lima.
Era. Professor. Era. Quase que eu aprendo Esperanto, né? Que ele,
é isso.
Né?
É. Com ele. Tem um nome em Esperanto, Tizio, o nomezinho que ele usa lá em Esperanto e tal.
O Tarcísio Sardinha, Maria, nem se fala. Não pode chover que eu me lembro dele, né? Porque ele dizia que quando chovia o telefone não parava, né? Era o pessoal. Os bebinhos, né? O tempo colonial. Né? e o bom foi o seguinte: o Tarcísio. Rapaz, tu sabe que tem gente que a gente quer bem antes de conhecer, né? O Tarcísio, né? É uma dessas pessoas. E o Tarcísio, nós fizemos uma música que chama-se Beijar a Arte. É, aí só foi gravada até agora só a musicada, o Gleitson que gravou para ele, com ele e tudo. É, aí eu, quando eu vi o disco, só saiu. Olha, eu dei a letra, ele musicou. Aí quando sai no disco, foi só musicado.
Só instrumental.
Só instrumental. Aí eu disse, rapaz, não tem meu nome? Ele disse, não, é porque é só a música, o Gleitson, sabe? É só a música. Aí eu comentei isso com o Fagner, o Fagner disse, ah, eu vou tirar o Belchior da parceria, porque a música é minha, vou tocar instrumental.
Ah, tirou instrumental.
Eu pulei e o Kennedy, Kildare. E o Kildare, eu assistia no Aldeota Mall, não era ali? Era de sábado à tarde. Eu sou doido pelos Beatles, né? Primeira vez, o papai gostava muito de música e ele levava assim no final de semana. Ele era amigo do dono da loja Vox e ele já levava disco por consignado, né? Era assim: leva lá, Geraldo, o nome dele era Geraldo. Leva lá, o que tu gostar, tu compra. Aí ele levava. Bom, eu demais. Nunca me esqueço quando eu vi aquele. Acho que era um compacto, 60 e tão pouco, né? Aí eu disse, rapaz, tinha Beatles. Legal, Beatles. Menino, era, não sabia que era The Beatles, claro, né? Doido. Era isso.
Rapaz, que legal.
A gente tem uma. Aliás, eu tenho um negócio com nome de. Com nome em geral e também com nome de família, né? Quando eu vi teu nome lá, Provítera, me deu realmente uma curiosidade muito grande, né? De saber de onde é que vem, o que é espanhol? É
italiano.
Italiano.
Italiano. É da Calábria.
É perto da região.
Isso. É a região Calábria, província de Cosenza, e uma cidade pequenininha chamada Tórtora. Né? E hoje tem Marina de Tórtora e tem Tórtora. Nós somos de Tórtora, que hoje é o centro histórico lá, né? E foi numa época que muitos tortoreses, como se chama, né, vieram para o Brasil e escolheram o Ceará.
Puxa.
Né? Mas eu vou lhe explicar. Escolheram o Ceará e muitas famílias vieram. Aí começam a chamar o outro. Então, não sei se vocês conhecem, quer ver assim, um mais conhecido assim, também, que é de Tórtora, a família, Domênico Gabriele, que fazia alfaiate aqui.
Ah, sim, o Domênico,
ele é de lá também. Né? Mas por quê? Porque no começo do século, o Nordeste era mais desenvolvido industrialmente que o Sul.
É curiosidade.
Né? Principalmente, e economicamente, por causa da cana-de-açúcar, né? Era muito forte por causa das usinas, tudo. Então era o seguinte, o italiano que queria empreender vinha mais para cá, né? E tinha os que teve uma leva assim, de mão de obra qualificada, né? Tudo, aí iam para o sul. Então a gente é de lá, ainda eu mantenho, eu sou cidadão italiano também.
Eu já ia perguntar se tinha sido. Por conta disso que você fez parte do Comitato dell' Italiani.
Sou, e voltei agora. O Comitato dell' Italiani.
Alessandro.
E voltei, voltamos agora. Tudo, e é melhor porque agora eu estou voltando com mais um pouquinho mais de experiência, aí já estou focando muito a parte de intercâmbio cultural, tá entendendo? Não é só trazer gente lá, não.
Mandar também, tem um grupo.
Depois
aqui,
bora conversar.
Um grupo aqui dos Beatles aí que tá os ganhando o mundo aí.
Então vamos.
Mas a Academia Cearense de Artes, né, que você participa, a CEA. Pois é, você agora falou. Agora você falou a palavra certa. Vocês se reúnem, debatem.
Muito tempo que eu não vou. Hoje a academia que eu tenho ido mais é a Academia de Literatura e Jornalismo. Né? Que tem um grupo, então tem o presidente, ele reúne muita gente, que é o Reginaldo Vasconcelos. E ele, lá na casa dele, ele fez um espaço que é a Tenda Árabe. Né? E a gente se reúne nessa tenda árabe, né? Então é muito legal e vai muita gente interessante, tanto do jornalismo quanto da literatura. E dia de terça-feira, a tenda árabe tem fundos correspondentes com a Embaixada da Cachaça.
Então, vai dar certo isso.
A gente vai para a reunião e volta para a terça literária lá com o Altino.
Vai equilibrar, vai equilibrando.
Até na área, a gente ainda também prova um pouquinho, né? Quando chega lá, é uma animação grande lá. Adoro ambiente assim de boemia, principalmente. Quando a conversa. Eu digo assim, por exemplo, ressaca para mim. Bebida ruim não dá, tirar gosto ruim não dá, papo ruim, meu amigo.
Mas, aí já que você está falando essa coisa de boemia aí, eu lembrei de uma coisa. Para não fugir do assunto aqui da boemia agora,
sim.
O Valdecésio. Né? No Valdecésio você trata desse
história
tema.
De um boêmio. Era.
Aí eu quero que você fale do Valdecésio e eu quero que você fale dos boêmios que você, naquele período ali de 80, início de 90, por ali, aquela turma.
É.
Eu te fico lembrando de alguns, assim, tipo Augusto,
Augusto,
Cláudio Pereira.
Pereira foi um irmãozão, um grande pois amigo, dos vários amigos que eu tive, né?
O pessoal que está assistindo aqui. É. Porque essas pessoas eram boêmios.
Isso, né?
Eles eram. Não, pode falar deles de quanto você quiser falar. Estou só dizendo. É que eles eram boêmios, mas que eles tinham uma contribuição fantástica para a nossa cultura, para a nossa arte. É isso aí.
Grande, né?
E você tem essa ligação.
O livro começou eu frequentando muito um barzinho que tinha ali na Varjota, que era o Ozias, né? Era quase era diarista, né? A gente ia lá, toda. Era bom, rapaz, Ozias, cheio de história.
Tinha um livro de ponto, eu lá, né? Tinha um livro de ponto.
Tinha que chegar lá. Era mais ou menos o caminho lá de casa, aí a minha mulher dizia assim, não venha pelo caminho da floresta, não. Aí vinha, mas. O Valdecésio, então eu começava a contar essas histórias. Aí um amigo meu, que vocês devem conhecer, Ricardo Figueiredo Bezerra, Ricardo Bezerra.
Opa.
Tá na lista
aqui. Tá na lista, tá esperando.
Ele falou que era bem doido, ele é a Bete, né? Aí ele disse, rapaz, seu Antônio, tu devia escrever. Eu disse, rapaz, eu não tenho tempo para isso não, ó. Não ter tempo, né? Aí diz, faz o seguinte, não sei nem o que é que tu tá fazendo não, mas tira 15 minutos depois que estiver fazendo alguma coisa e começa a guardar, escreve, começa a guardar. Rapaz, isso funciona, viu? É uma dica que eu dou até assim para quem diz que não tem.
É como ler também. Às vezes eu passei um tempão sem ler, rapaz, eu vou ler pelo menos um capítulo de um livro por dia. Aí quando eu vi, já tava lendo, era quase um livro todo por dia.
É muito bom ler. Tu sabe que eu vou te dizer um negócio de leitura. Quando eu quero, assim, eu dizer assim, rapaz, eu quero me reciclar, eu quero, sei lá, vamos dizer assim, desenhar melhor, quero pintar melhor, né? Escrever nem se fala tudo, eu leio mais.
Sim.
A leitura contribui, leitura
abre,
rapaz.
Abre a cabeça.
Abre a cabeça. E abre contribui cabeça. Até na questão do acho que é do repertório, sabe, assim, imagético mesmo que você, assim, cria, né? Muitas vezes, quando eu assim, comecei a... Eu não sou escritor, não. O pessoal pergunta, você é escritor? Eu disse, não, eu desenho com palavras. Né?
Eu fico poesia.
Fico por aí.
É
uma
poesia, né?
É poesia.
Melhor ainda. Aí eu fico... Eu fico nessa... Onde é que a gente estava conversando? Eu estava meio esquecido.
Falando sobre o Valdecésio.
O Valdecésio.
Foi em 95, não o livro.
Foi. Mas eu já vinha fazendo antes. O Ricardo me deu corda, eu peguei. Aí eu disse, rapaz, vou lançar. E tinha um amigo meu, disse, não, rapaz, vamos aqui, a gente ajuda, tudo. Aí tinha o Dória Sampaio, com a editora dele lá, né? Aí os meninos, o Dória Filho e o Zé Dória, não, vamos fazer aqui, tudo. Aí eu fui, ainda com direito ainda de ficar, assim, vendo as reuniões do Dória, né? Mas era... Ele, Jorei Leitão, Carapaca, era tanta gente, né? Era tudo. Lustosa.
Rapaz, me deu saudade do jornal do Dória, né?
Do Dória, né? Era muito legal. Rapaz,
era legal.
Hoje em dia não tem mais nenhum jornal impresso, praticamente.
Muito legal. Quem escreveu um tempão, acho que foi o Neno nele, eu acho. O Neno, né? Neno era, bem dizer, meu amigo de infância. A gente morava perto, tudo. Dos maiores curtidores que eu conheci.
Ali era curtidor primeiro.
era uma figura. E eu sei que eu lancei o Valdecésio, e o Valdecésio foi inspirado num grande, saudoso amigo meu, né, que ele... Eu me lembro, no lançamento, a mulher dele soube, aí disse, me ligou, me ameaçando, sabe? Ele disse, olha, se você denegrir um pouco a imagem do meu marido, fique sabendo de uma coisa. Eu me separo dele. Disse, pelo amor de Deus, vai sobrar para os amigos, né? Porque ele contigo já é desse jeito, né?
Fique com ele mesmo. Segura o homem em casa.
Foi, mas depois ele já se apresentava dizendo que era o Valdecésio, né? Quer dizer, era uma brincadeira assim, mais de curriola. Aí eu peguei a corda do Jada. Já, o pai de Cid Carvalho, Jada Carvalho, né? Jada de Carvalho, né? Que ele escreveu Aldeota e ele mudava os nomes das pessoas, né? Aí eu mudei assim, os nomes das pessoas. Aí tinha uma genitora ou outra de algum amigo meu que reclamava um pouco, né? Teve um que era assim, muito amigo da minha mãe, aí ela me ligou, ô meu filho, adorei seu livro, porque eu tinha dito que ela tinha sido a mulher que tinha parido mais bêbado no estado de Ceará, sabe? Mas era outro nome, era outro nome. Aí ela disse, olha, adorei seu livro, mas você faltou citar a senhora sua mãe. Teve outro que eu falava do amigo nosso, todo, que disse que tinha descoberto a leitura, ó, a gente falando de livro. Aí eu, Paulo, vê se não dá uma história dessa aí. Eu disse assim, como é que... E tu tá lendo o quê? Eu não lembro o nome do livro, não. Só sei que é um mestre seller.
Certo.
O mestre seller. Eu publiquei essa história do mestre seller. Aí você vai, né? Que ele disse que custava... Quanto era que custava? Era na faixa etária de tantos...
Na faixa etária de 15 reais.
Qualquer banca tinha, tudo. E a mãe dele também, né? Tudo. Mas é isso, depois a gente vai assim, amadurecendo e vai vendo assim, se colocando do outro lado da graça também, né? Vai ouvindo um retorno muito grande, né? Isso em todas as artes, né? Na música, na pintura, na literatura, né? Aí você vê, às vezes, alguma coisa que você escreve, por exemplo, o imaginário, né? Popular é muito forte, né? A pessoa, ele quer dizer isso, tal.
Sim.
Né? Ele quer dizer, aí já diz, ele disse isso, já passa, não é mais pelo quer dizer nem nada, né? E nos dá uma responsabilidade, porque nesse negócio de blog que está escrevendo, uma vez eu recebi uma mensagem de uma senhora que eu nunca a vi, ela disse que me seguia. E ela disse que queria fazer um registro, que ela gostava muito de ler o que eu escrevia, porque era a única coisa que ela se interessava numa crise de depressão que ela tinha tido. Aí eu disse, rapaz, ou é coisa séria, né?
Olha aí.
E eu tô
doido pra conhecer essa mulher. Mudar o
pessoal só pra gostar da esculhambação. Mas né? A gente escreve, a gente tem que ter cuidado. Uma coisa que eu tô dizendo. Para um amigo, se eu for dizer em público, pode magoar alguém, né? Tem que ter, né? Esse cuidado.
Mas Totonho, você estava falando do Valdecésio, aí eu avancei aqui, eu acho que eu até o roteiro aí do
Não, Kilo, o roteiro aqui é só pra gente.
E aí, mas aí a gente estava falando de alguns boêmios. Aí tu lembra, tu tem alguma história interessante assim do Augusto, do Pereira.
Do Pereira tem coisas, vários, assim, né? Eu convivi muito mais com Pereira, né? Porque eu era, assim, frequentava a casa dele. Eu já conheci o Pereira quando ele voltou, ele já...
Depois do acidente.
De nome, mas quando ele voltou, depois do acidente, né? Ele já na cadeira de rodas, né? E comecei a ir lá porque o meu irmão, Gera, muito amigo dele, tudo, é mais velho que eu, Gera. Eu sempre fui o caçula das minhas turmas, sabe? Aí ele me levou uma vez, eu me dei bem lá, gostei, comecei a conviver com os amigos. Morava na época, morava o Pereira, o Roberto Aurélio, Lustosa da Costa. O Roberto Aurélio e o Sérgio Pinheiro.
Sérgio Pinheiro, bigode.
gente boa, grande artista. Moravam os três. Aí sempre estava muita gente lá, aí fui conhecendo o pessoal, fui gostando, tudo. Gutinho. Augusto Sérgio Benavides, é o irmão que
teve aqui.
Ah, foi maravilhoso. Eu quero muito mesmo o Gutinho. O Gutinho eu aprendo muito.
Uma figura, né?
Elemento!
Um alô, manda um alô pra ele.
Gutinho! Elemento do meu coração!
Pena que ele não pode contar aqui no microfone tudo que ele
pode
quer.
Pode não. Não. Muita coisa publicada. Inclusive, Gutinho, pode ficar tranquilo, que a gente...
Por conta do elefante.
Vamos preservar a nossa imagem das lebres. O Gutinho. Gutinho é uma figuraça. Assim, ele, como o Mino. Né?
Mino.
O Mino, por exemplo, eu comecei, já fui cartunista. Viu? Comecei com o Mino, ele me deu corda e eu cheguei até.
Conheceu o Wayne? Conheceu o Wayne também? Você conheceu o Wayne Vasconcelos?
O Wayne? Não só conheci, como promovi uma exposição dele no Yacht Club.
Ah, eu fui lá.
Lembra que você foi, né? Grande artista, Wayne. Não é? De uma elegância, né? A pintura dele, né? Então, o Wayne, foi quando eu vi, aí eu já conheci a irmã dele, a Leiliane, que a gente assim, trabalhava junto. Eu disse, Leiliane, eu quero, você vai conseguir para a gente expor. Eu estava como diretor de cultura lá do Iate, voltei agora a ser novamente. Por sinal, tu tá até devendo uns
problemas. Não, mas tá, se preocupe, não, que tá chegando.
É.
Cobrança ao vivo.
Quer ser guardado.
Tá certo. Aí ela conseguiu e ele fez uma belíssima exposição lá no Iate. Muito legal.
Você tava falando do Mino também.
Sim, do Mino. O Mino eu conheci na Tribuna do Ceará, né? Uhum. Porque. Tinha um tabloide TC na Tribuna do Ceará. Logo no começo, né? Era novidade, offset, era novidade. Né? Aí eu gostava lá, porque eu inventava as coisas lá e comecei a fazer a diagramação de uma coluna chamada Pingando Gente, que era de um irmão meu que escrevia, substituindo a Guacira Alencar, que foi uma figura maravilhosa daqui. Também foi a primeira vez que eu ouvi falar no Cláudio Pereira, foi ela que falou, que era uma pessoa extraordinária, né? O Cláudio. E eu sei que o Mino, eu comandava muito na Tribuna do Ceará, eu disse, não, rapaz, tu vai participar do almanac do Mino. Legal. Aí pronto, aí comecei e cheguei depois até a publicar em outras revistas, eu cheguei até a publicar no Pasquinho, assim, com edições, tudo, mas aí depois antigamente as distâncias eram muito grandes,
muito mais,
né?
Muito mais difícil.
Hoje em dia é Lua do Sertão, Sol do Japão, né? Ou então ao contrário, né? Sol do Japão, Lua do Sertão, é tempo real que está acontecendo, mas numa época que um pouco antes. Um capítulo de uma novela demorava uma semana para chegar aqui, não era? Que quem chegava do Rio, eu me lembro disso assim.
Contava a história.
Conta aí tudo, era. Porque,
spoiler.
E tinha um pessoal aqui que era doido para ser carioca. Eu conheci, eu tenho uma amiga que ela pegou o sotaque lendo o Globo. Lendo, daqui, nunca foi ao Rio de Janeiro.
Mas leu e foi.
Leu, já tava chiando. Eu disse, é isso, menina. Tu nasceu, viveu aqui, tudo que chiado é esse. Minha forma de expressão.
Eu já tinha conhecido gente que passou uma semana lá e voltou assim, mas só lendo o Globo.
Passava, né? Aí tinha isso, aí tinha essas dificuldades. Mas aí desse desenho eu comecei nas artes plásticas. Assim, a me mostrar, porque eu digo muito assim, nasci artista, né? Aí depois formei arquiteto, né? Foi fazendo, comecei a escrever e tal, mas como artista. Mas eu com 15 anos eu tive a felicidade de ser descoberto pela dona Heloísa Joaçaba, quando as coisas combinam. Aí ela pediu para ver uns desenhos meus, eu levei lá na casa dela, mostrei. Aí ela disse, eu posso ficar porque hoje à noite vem um colega meu aqui jantar, aqui em casa, eu quero mostrar. Era o Aldemir Martins.
Ixi!
Aí ele gostou demais. Ele só disse, rapaz, agora procure trabalhar as cores, sabe? Que era só fazia preto e branco, porque eu era influenciado na época do offset, Eu vivia na tribuna do Ceará, né, lá, e tinha uma fotomecânica que era para fazer aquelas fotos, eram negativos grandes, nas páginas, página, né, do jornal, né? Tudo. E eu fiz amizade com
fazer fotolito, aquelas
coisas. Já era fotolito lá, não era na época uma máquina enorme, era o irmão. O menino deve se lembrar do irmão. Eu aperreava o irmão, aí ele disse, rapaz, não posso fazer mais nada não, tô gastando muito material aqui. Aí eu lá ia aperrear o Chico Alves, que era o diretor da Tribuna do Ceará, né? Para conseguir. Aí eu comecei a fazer montagem e descobri o alto contraste.
Sim.
Né? Uhum. Aí tem tudo a ver, ó.
Era genial, aqui.
Eu queria estar. Tá aí perto do o Allenberg, né? É. Eu acho que essa história do alto contraste, do gosto, tem muito a ver por causa da xilogravura, né?
Sim. É, exatamente.
Né? Que a gente tem aqui, né? Que vê, que trabalha. Que é formidável, né? Aquela arte. Pessoa, o que você faz aqui já faz no negativo, pensando como é que vai ser no positivo, né?
É.
Aquela do cordel, né?
Do
aquela
cordel.
Do cordel. Que eles fazem a talha na mão.
Buril,
na...
né? Aí o Aldemir teve isso. E aí eu tive uma felicidade. Anos depois, eu fiz uma série de exposição com ele. Aí você vai. Teve uma última que eu fiz em Brasília. Sabe que o Fagner também é artista plástico.
Pois é. O Totonho, é o seguinte. Eu até te perguntar sobre isso. Parece que é um canto de sereia mesmo, né? Artes plásticas, né?
É.
Porque você vê que o Chicanísio...
Chicanísio. Né?
O Belchior.
Belchior,
o Belchior estava louco, né? Ele estava até querendo largar meio a música do lado.
Convivi,
né,
muito com ele. Com o Belchior que eu convivi era o Belchior artista plástico.
Olha, você conviveu com o Belchior artista plástico.
Foi,
né? Aí agora você contando essa história também, que além de tudo que você faz, as artes plásticas é o que realmente
talvez é
o que mais insatisfaça, né, como artista, né?
Ele, você falando
isso aí. É a partir
dela
que.
Você falando isso aí agora, eu lembrei que em 2006 você teve você foi homenageado lá no Centro Cultural Boé.
Walter Freitas. Foi. Eu tinha.
Naquele período mesmo lá, ele teve aqui, com aquele negócio lá do que até a Edna trouxe também o Aldemir Martins, com aquela exposição.
Foi.
E ele fez um show lá no Teatro Zé de Alencar cantando as músicas que ele. As poesias do Carlos Drummond de Andrade, que ele musicou.
Ele
fez um disco do Carlos, da revista Caras, né? E naquele mesmo período, ele daí tinha uma exposição lá no Centro Cultural Oboé, e ele disse, vamos lá ver que negócio é esse aí. E eu fui lá e tinha umas coisas.
Foi. Ele, ainda hoje eu guardo, é excelente calígrafo, não é uma inteligência,
era fantástico.
De um talento, né?
Uhum.
E bom de se conversar, né? Aí às vezes ele ia no meu escritório de arquitetura, quando eu tinha escritório físico, né? Hoje em dia tem escritório, minha cabeça, né? Ateliê, na cabeça, tudo, né? Acho que.
Mas tem
já é uma espécie, assim, um treino para o metaverso, né?
Tem um metaverso.
Mas você disse que se perdeu, assim, eu também me perdi um pouco aqui, porque a gente. O ideal é que a gente siga, assim, um roteiro, né? Um crescimento, né? Aí você estava falando de quando você começou a despontar com os 15 anos. Aí eu me lembrei que já com 17 anos você já estava sendo premiado também na Casa de Cultura Raimundo Sela. Aí como é que era o movimento cultural, como é que era a aceitação dessa produção artística, nas artes plásticas, na música, de uma maneira geral, você falando das artes plásticas, que na época você estava sendo... recebendo esse reconhecimento. Como é que era naquele tempo a efervescência cultural aqui na cidade de Fortaleza? Como é que era recebido esse menino com 17 anos? O cara está iniciando, é um menino, né? Como é que foi? Como é que foi que você foi recebido? Como é que a sua arte era recebida? E você, como artista, como é que era? Como é que as pessoas lhe viam?
Era no começo. Era assim um menino talentoso, né? Vocês dizem assim, olha, né, olha, para ter tantos anos é muito talentoso, né? É. Eu me lembro do Picasso, né? Aos 10 anos eu pintava como Rubens. Levei uma vida inteira para aprender a pintar como uma criança. Então tinha disso. Mas era. Eu via mais de uma maneira que a juventude, eu acho que a ousadia da juventude, né? Assim, nos protege, né? Sim. Então, por exemplo, por mais que eu tivesse assim, alguém elogiasse assim, a minha arte, eu não estava nem aí não. É. Se eu tivesse consciência, eu acho que teria me atrapalhado, se eu tivesse consciência disso. Sim. Né?
As coisas aconteciam muito naturalmente também.
Naturalmente. Agora também eu tenho uma coisa. Desde cedo eu misturei muito a minha arte com a minha vida, sabe? Então, por exemplo, eu desenhava o que eu vivenciava muito. Era. Eu não ia para determinadas exposições assim, porque tinha gente interessante lá. Eu ia porque gostava tudo. E na época a dona Inês Fiuza, por causa da Beta, filha dela, ela me colocava, né, na lista de convidados, na galeria Recanto Ouro Preto, que era ali na Rui Barbosa, atrás onde ela morava. Eu, amigo dos filhos dela, tudo, e ela sempre me chamava e eu ia. Acho que mais novo assim, que só tinha os mais experientes, né? Era lá, os investidores de arte, mais novo era eu e o Silvio Frota, do Museu da Fotografia, que a gente é assim mais, né? Ora, agora tem uma coisa interessante, artista novo, como era. Hoje é muito diferente. Por exemplo, quando eu comecei a desenhar no colégio, a professora, numa reunião de pais e mestres, chegou para minha mãe e reclamou porque eu estava gastando muito papel. Né? Aí, mas que a mamãe não se preocupasse, agora assim, só atrapalha. Tu me chamou de Francisco Antônio, assim, eu só me lembro da minha mãe. Era, só quem me chamava de Francisco Antônio era ela. Brigando!
Fazia muito tempo.
Francisco Antônio.
Aí ela pegou essa professora, disse, não, mas senhora, fique tranquilo que eu já enumerei as páginas. Todo. Mas não tinha jeito, rapaz. Mas aí nisso daí, hoje eu desenho muito rápido. Eu acho que é por causa disso. Na época que eu tinha que desenhar muito rápido, porque era meio escondido e tal.
Sim, um papel, legal.
E começava a desenhar tudo. Aí eu fiz até depois uma série que era as páginas, pinturas de páginas de caderno rasgadas, sabe? Assim, né? Mas teve a primeira Unifoplástica, salão mesmo, porque teve uma exposição que foi no, acho que no gabinete, na reitoria, tudo, mas de salão mesmo. Para grande público, em 1974 eu participei. Eu era tão menino que eu fui atrás de pegar um catálogo e a mulher do reitor me negou. Disse: não, menina, isso é só para os artistas e para os alunos. Rapaz, eu fiquei decepcionado e fiquei também magoado, sabe? Porque eu cheguei lá todo artista. Aí eu peguei um senhor lá, aí contei a história, ele foi e pegou e me deu um catálogo, só que teve lá, né? Mas era desse jeito. Aí ele disse: ah, rapaz. Olha, você não me deu o catálogo, não, mas me deu uma grande história.
Né? Aí você passou lá e disse: ó, eu peguei o catálogo. Peguei, né?
Mas, doutor, tu é arquiteto.
Sou.
Nasceu no mesmo ano do Falcão. Um mês e 15 dias antes. Mas não foi no Pereiro, não, né?
Não foi, não. Foi, não. Rapaz, interessante.
Tu é contemporâneo dele lá na...
Não, porque o Falcão, a gente é da mesma idade, mas quando eu tava saindo, eu acho que ele tava entrando. E me chamou a atenção na cantina, eu vi aquele galão, né?
Ele era mais feio que tu.
Rapaz, muito. Aí chamou a atenção. E tinha uma colega minha, a Eliana Braga, que era prima dele, né? Aí eles disseram: a prima da Eliana. Aí ela disse: assim tudo, aí chamava a atenção. E ele, rapaz, me lembro, com as canelas do lado de fora, assim, com a bermuda assim curta, aquele cara assim, e com a guitarra. Aquela acho que ele gostava era de rock na época.
Era
roqueiro, era.
Ele parecia aquele boneco de Olinda, né?
De Olinda, era. Aí depois ele exerceu uma época, ainda depois que se formou um pouquinho, de arquitetura, acho que tinha o Pedro Boaventura, né, colega.
Pedro Boaventura, né, que era, sócio, era, ele era o sócio. Ele, né? Ele, o Pedro Boaventura e André Santana.
André, pronto, filho do doutor Romano Camilo, os três. Aí depois começou, né, a história dele aí, né? Muito legal, quero muito bem a ele.
É, gente, muito boa. Tá chegando sua vez, né?
Tá vindo aí.
Foi bom, rapaz. Ele me chamou na época do Guti na TVC. Eu fui ao programa dele.
O Larry White.
Foi muito legal. Larry White,
E você estava falando do Belchior, vamos falar. Ele foi ao seu escritório?
Foi, porque o Belchior era o seguinte.
Porque assim, todo mundo que vem aqui tem uma história sobre o Belchior, né? Então depois a gente vai fazer um especial Mau Valor Belchior, né?
Tá, pronto.
Outra história, né, dele.
O Belchior chegou com a ideia aqui e me procurou. Eu como arquiteto, e na época eu tinha feito uns projetos para o Cid em Sobral, o Cid era o prefeito. E ele me procurou para eu levar essa ideia e levei com ele. Foi ele, conhece o Tota, que andava com ele, para cima e para baixo. Uhum. Tota tem muita história boa do Belchior.
Tem. Então, com certeza.
História do pé de moleque, rapaz, tal. Sim, mas deixa eu dizer. Aí a história do Belchior, ele pegou e foi lá no escritório para me dizer o que era. O que era que ele queria fazer? Era fazer um estúdio de gravação em Sobral. Então, eu marquei com o Cid, nós fomos a Sobral, e o Cid não sabia da história como era toda. E a história era a seguinte: o estúdio consistia no que fosse assim, de mais moderno no país. Teriam, assim, baseado, ele dizia, nos estúdios que tinha no deserto, não sei de onde, dos Estados Unidos, pela Califórnia, sei lá, tudo, que era totalmente isolado, então teria um serviço de hotelaria, que ele dizia, por exemplo, você pode gravar simultaneamente, né, um sem atrapalhar o outro, Roberto Carlos e Maria Bethânia. Né? E o Cid já olhando assim, né? Já olhando, achando bonito, né? Mas, pô, né? Aí tinha um equipamento para gravar com todo o resto do planeta a partir de Sobral, é o centro do mundo. Que na época, depois apareceu, né? Que tem que ser grava, sei lá, simultaneamente, né?
Tem um estúdio, né?
Era, mas na época era uma novidade.
Era um sonho, né?
Era um sonho, era. Aí o Cid achou interessante, né? Aí ele disse, como é que você pensa? Ele disse assim, olha, para comprar esse equipamento é rápido, mas tem uma oportunidade aí de comprar bem esse equipamento. Enquanto isso, a gente pode comprar e você começa a fazer a obra do estúdio. Quando terminar, a gente leva o equipamento para lá. Aí o Cid disse assim, e esse equipamento vai ficar onde? Eu guardo em São Paulo. Aí eu disse, não, vai. Porque não era. Não podia, né? Era o poder público, né? Deixar guardado na casa de alguém, né? Tem os trâmites, né? As coisas todas. Mas era excelente calígrafo. Né?
O Tota era sócio da... De uma galeria que ele tinha aqui, né?
Tinha. O Tota
tinha a galeria ali, ali atrás do Dragão do Mar.
Dragão do Mar, tudo. Ali começou ele e o Fagner. Aí depois ele ficou lá sozinho. Porque durante 2 anos eu acho que só pintei um quadro lá e nem terminei lá, né? Porque ia para lá.
E o Fagner pinta, né?
Se a professora estivesse lá perto, talvez tivesse também.
Foi, porque rapaz, o Fagner a gente tinha amigo, né? A gente tinha um trato, né? Foi. Aí, mas acabou esse trato, porque ele começou a pintar. O trato era nem ele pintava, nem eu cantava. aí ele pegou e começou a pintar, só eu vou cantar. Mas todo mundo se mete na minha profissão, quer dizer, né? Alô, Raymond! Se fala quase todo dia. Manda as coisas, tudo. Aí ele manda o que ele vem produzindo, aí eu elogio, aí ele.
Gostei muito do disco dele, do Belchior. Gostei, né? muito. Gravou lá no Robertinho, né?
Foi. Tem a participação da Amelinha,
Frejá. Do próprio Belchior.
A Paulo Seco, né?
A Paulo Seco.
É. Aí eu elogio, mas não posso elogiar, não. Eu elogio, sabe o que é que ele diz? O Fábio? Falso. Aí às vezes só para explicar.
Com essa cara dele.
Aí eu digo assim: falso. Você sabe que eu lhe amo com toda a falsidade do meu coração. A figura.
Legal.
São assim, ele, Tom Cavalcante, né? A gente muito bom Tom. Também. Cara, muito bem, Tom. Sempre que eu vou a São Paulo, a gente tá junto.
É figura também.
O segundo livro, Causos, né?
Foi.
É sobre essa vida boêmia de. São como fosse crônicas, né?
Mas são. Tem assim a parte azul e a verde, né? Isso daí já foi organizado pela a minha mentora literária, Aila Sampaio, grande poetisa. Oh. Uma pessoa espetacular. Né? E ela é quem me orienta muito, né? Aí ela disse, não, vamos. Eu entreguei o material a ela, que eu tinha escrito, ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos separar. Vai ter a parte azul e a verde. A azul, são duas cores que eu gosto muito. A azul vai ser histórias que você ouve, né? E a verde que você vivenciou. Aí eu contei assim. Aí parti mais, assim, como eu conto muito o que eu vivencio, né? O que é que acontece? Aí
bota uns temperinhos também, né?
Claro. Fazer o que o Suassuna que dizia, né? Não acreditava em escritor que não soubesse mentir, né? Como é que sem mentir o cara vai trabalhar, ter uma ficção, ter alguma coisa,
tem
né?
Que enfeitar, né?
Tem que enfeitar. Aí, tanto é que o meu terceiro, que é o De Primeiro, né? Uhum. Aí ele é quase que... Não é biográfico, mas conta muito da minha história, conta essa história, por exemplo, da família lá para o Vitra, chegando no Ceará. Legal. Eu conto também porque meu nome é Francisco Antônio, como era, meus brincos, o que era que eu brincava quando era criança, tudo.
Essa expressão De Primeiro é bem nossa, né?
É bem nossa.
Deve estar no livro.
Eu gosto.
Deve estar no livro do Tarcísio.
Certamente. Né? De Primeiro. Matos, né? Uma inteligência, né?
Foi o nosso primeiro.
Aqui. Rapaz, vocês começaram então.
Muito bem.
Topa. A responsabilidade dos demais. Né?
A gente disse isso. A gente falou sobre isso.
O Tarcísio eu gosto muito dele.
O Tarcísio é uma figura.
E eu descobri há pouco tempo, isso foi até um colega meu, um amigo meu que foi colega dele de faculdade. O Tarcísio começou na medicina.
Foi,
né?
Sim, também.
Quase. O doutor Sálvio Pinto. É. O doutor Sálvio Pinto é um urologista, né? O nome é uma saudação, né?
Ele conta
eu não vou nem falar mais assim, não é porque ele é meu doutor, né?
É, né?
Então vai com um homem desse no próprio exame, ele se chateia, né? Aí me lasca!
Aí exagera, né?
Melhor se prevenir, né?
Total.
O Tarcísio falou na entrevista que quando ele tinha a turma dele todinha, aí todo mundo se reunia para tocar e cantar e tal. Ele dizia, pai, todo mundo vai deixar a faculdade, vamos ficar só boêmio.
Só ele deixou
de ser médico, e os outros todos são médicos.
Todos são médicos. E ele jogava na casa do Fernando. Tinha o Fernando e o Ricardo, dois irmãos faziam medicina e todos sábados tinha um jogo de futebol lá. E ele era goleiro. O Tarcísio fechava um gol. Era inteligente, né?
É
bom. Tá aí um cara bom de se conviver, porque eu gosto de conviver com gente que eu gosto e que aprendo, né? Você conversa com o Tarcísio
uma vez. É inteligente e o cara muito gente boa.
Gente boa. Assim, não tem uma vez que você não conversa com ele que não tem.
Aprenda,
né?
Alguma coisa, né?
Era. Tarcísio, a Maria.
Nossa, abraço.
Eu digo
aí
muito, olha. Eu falo assim, agora puxando já um pouquinho para a cultura, né? Eu digo assim, a maior crise que a gente vive é a cultural. Porque a partir dessa crise é que dissemina todas as outras.
Quem falou aqui foi o nosso amigo Alemberg. Foi fraco.
Você parafraseou no Instagram. No seu Instagram.
Foi. Né?
Você colocou a frase dele.
Foi muito bacana. Pai, deu vontade de eu conhecer o Alemberg, rapaz?
Pois vamos lá visitar ele lá na Casa Grande.
Porque
você vai gostar de ver
bem dele, né? Ele é muito criativo também.
Inteligentíssimo.
Nas coisas inteligentíssimas. Eu vi, quer dizer, poucas vezes. Uma vez foi, eu acho que ele ganhou aquela medalha, pô, puta de uma medalha da abolição, não foi?
Isso, uhum.
Ele foi agraciado num momento que eu acho que ele estava até meio difícil, ele estava muito mal, ou tinha.
Foi um momento difícil para ele.
Era. Mas ela que dissemina todas as patologias, ó, quer seja na saúde, segurança, educação, tudo. Aí eu me dando, como é que aqui a gente, vamos falar, uma coisa que eu digo, a gestão cultural pública tem que aprender um pouquinho com a privada. Em termos de museu, uma privada que eu diga, não é pelo que se faz, não.
Explique direito
aí. Explique direito, porque eu digo, tu pega um museu da fotografia, dá certo, rapaz, traz obras fantásticas, né? Outro dia, eu vou dizer, e as coisas menores, né?
Isso.
Você pode pegar os eventos menores.
Você colocou aí, a crise do Brasil é de conteúdo.
É de conteúdo,
Allenberg, cara.
Allenberg, achei fantástico isso daí. E outra coisa, aí chega, eu fui a um sarau, feito assim, foi com o Júlio Soares e a Alana Alencar. Né, eles fizeram, eu até participei, pintei ao vivo, lá eu... Pintando, era eu, Mano, Sandra Montenegro, Mano Alencar, Sandra Montenegro e Ana Costa Lima. Né? Nós pintamos lá ao vivo. Mas tinha circo lá dentro, no espaço muito legal. É porque o nome é meio estrangeiro, mas é perto do Bar do Cício, assim, em frente. Né? Depois eu me lembro aqui o nome, eu vejo aí. Mas... que eu podia até olhar no meu nome desse batem, eu pintando. Eu digo, por favor, eu sou assim, eu começo a explorar, né? Mas você bota um pouquinho d'água aqui? Aqui é. Viu? Mas eu digo assim, nós temos aqui no Ceará o que todo lugar do mundo inteligente tem ou gostaria de ter. Sabe o que é? Talentos artísticos, intelectuais, culturais. A gente tem que valorizar muito isso. Não é chegar e fazer uma gestão pública pautada em tantos por cento do orçamento. É importante ter, mas eu acho que deve ser troco. Ou então, editais. Tu já pensou se a moda de edital pega? Aí vai para a saúde. Doutor, eu tenho que me operar. Rapaz, tu se inscreva no edital.
Então,
Tem as urgências da cultura, das artes, são importantíssimas, né? Assim, na vida da gente. Então, eu acho. Estou dizendo muito acho, né? Mas não é esse achismo, não. Outro dia eu fui criticado porque eu disse acho. É texto de achismo, né?
Você está falando do misturar, de sal misturar? Você quer saber o quê? Você quer saber?
O nome lá do restaurante.
Ah, do restaurante.
Belíssimo restaurante. Tem não? Aí? Vamos falando que a gente acha. Então a gente vê essas pequenas coisas. Quer dizer, cantinho do frango.
Sim.
Faz,
respira cultura.
Cultura, tem tantos lugares assim por aí vai, né? O Arlindo, né? Há quanto tempo, né, que vem fazendo, tem muita coisa. Por exemplo, eu achei fantástico quando uma vez a prefeitura fez aquele museu orgânico, né? Que, mas parou, né? Eu acho que em poucas edições. Então.
Pode falar.
Seu celular
está
aqui.
Ah, tá. O meu celular está atrapalhando aí a.
Lilei, depois eu dou o crédito.
Não, mas tudo bem. Deixa eu te fazer aqui uma provocação, né?
Faça.
Você está falando aí da cultura, né? Que como não devia ter nem seleção, né, cultural.
Tem que ter o edital também, mas não é o primordial.
Não, mas eu estou falando... É outra coisa que eu vou falar. Como é que vai ser os nossos artistas daqui a 15, 20 anos com esse negócio exacerbado de Instagram? De, assim, eu quero dizer o seguinte, essa geração não está lendo mais, né? Não está. E ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu até ouvi falar essa semana, é um efeito que tem tanta coisa no menu que eu não sei o que comer, né? Ou seja, você vai ver um filme, tem tanto filme no Netflix, você não sabe nem qual assistir. E essa geração está sofrendo disso, né? Porque são tantas as oportunidades que eles acabam não fazendo nada.
É tudo muito segmentado.
Tudo.
Mas a música em si é muito segmentada. Você não sabe o que vai ouvir, você tem milhões de músicas para ouvir. Milhões.
Exatamente.
É.
Aí como é que vai ficar? Como é que vai ser o Totonho La Provita daqui a 30 anos? Ele vai pintar
daqui
bem?
Daqui a 30 anos eu espero primeiro que aconteça o seguinte: pelo menos empate um número de artistas e um número de arte. Né?
Uhum.
Porque, né? Porque é bom quando a gente tem muito artista, mas também tem muita arte, né?
Sim.
Né? O artista, ele tem que produzir, né? É. Em tudo, né? Então, às vezes, né?
Tem um artista.
É bacana o artista, assim, como estilo de vida, tudo.
Sim,
né?
Tem
pode ser
também.
Até que seja uma arte, né? Mas procure fazer uma arte conceitual, né? Alguma coisa assim. Tudo. Essa tua pergunta hoje, eu acho que responde muito na arte conceitual dita contemporânea, né?
Isso.
Hoje em dia, que tem outras linguagens, né? Eu acho que a pintura nunca vai morrer, como a escultura nunca vai morrer, como o livro não vai morrer, o rádio não vai, né?
O rádio se reinventou agora.
Se reinventou.
E veio
agora,
com força.
Agora, eu estive conversando até a música, né? Agora, a música hoje, eu acho que eu acho bacana, assim como na literatura também, o Moreira Campos já dizia, né? Que os textos deveriam ser mais resumidos, né? Tudo, né? Mais concisos, tudo, porque o pessoal nesse tempo, tanta informação, não vai ter tempo de
ler. Pronto, você chegou onde eu queria, exatamente isso.
Os museus, por exemplo, uma das regras da museologia é quando você vai comentar lá impresso sobre alguma determinada obra, não pode passar de 5 linhas, porque o pessoal já não lê mais.
Uhum.
Perde o interesse, né, em ver. Uhum. Né? Aí aquela história, né? Você coloca um prato muito tão cheio que passa fome, né?
Mas realmente é porque é tanta coisa para ler que a pessoa quer ler uma coisa rápida e já saber de tudo numa leitura curta. Né?
Por exemplo, Kilder, na música, Marcelo. Uhum. Hoje, uma música de passando de 3 minutos para tocar é difícil, né?
Difícil.
Eu estava assistindo alguém dizendo que tinha feito uma música, era um contrabaixista que estava falando na televisão, tudo, que a música estava tão boa, mas o cara disse, rapaz, não vai tocar, porque é 7 minutos.
Hoje, né? Tem muito isso mesmo.
Não vai, né? Tem essa história.
As gravadoras mesmo têm essa coisa mesmo. 3 minutos, 3 minutos e meio.
Estourando.
Questão, por exemplo, de vídeo. Hoje um vídeo que passa de 1 minuto é um longa-metragemzão, né?
Tanto que é a febre do TikTok, dos próprios shorts do YouTube, né? Que são filmes de um minuto, né?
65 de 1 minuto. Mas tem até um festival de 1 minuto.
Tem bastante tempo.
Mas assim, isso é interessante também, essa questão da síntese, né?
Rapidez da coisa.
Eu acho que a nossa geração sofreu porque ela pegou a transição, né?
A gente está sofrendo
com essa transição, porque a gente está acostumado a ver arte de uma maneira.
Analógico, né?
Tanto que tem um bocado de gente vibrando que o vinil está voltando.
Eles querem fazer voltar.
Volta com,
né?
A parcela, né?
Mas a arte, ela é fantástica, né? E ela
se reinventa,
se reinventa muito, né? Ela é tão importante, olha, principalmente para contar a história da humanidade.
Sim.
O que é que a gente saberia do homem das cavernas se não fossem as pinturas rupestres, né?
Exatamente.
Antes da fotografia, quem era que documentava as batalhas, os seus líderes, reis,
tudo? Os vultos, né? Os vultos
das artes, né?
Isso aí é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que ele usava aquilo ali como uma forma de comunicação, era uma forma de arte também, porque a gente olha hoje e tem aquilo ali.
E já puxando um pouco na arquitetura, de projeto, o projeto que ele tinha, tá entendendo? De organização ali, espacial, até para caça, né? Quer dizer, forma e função, né? Né? Que até então era, tem isso. Deverão aparecer novas linguagens, né? Que a gente nem sabe. Eu tive uma experiência nesse negócio de metaverso. Lá, eu experimentei.
Foi muito bacana. Lá os óculos,
muito bacana. E o bom vou lhe dar uma sensação, por exemplo, que eu fui, aí você já. Até minha filha dizendo assim, pai, vou lhe colocar na.
No metaverso aqui.
Vou lhe colocar em Roma.
Ah.
E o bom é quando você chega lá, o povo lhe olhando.
Bom, né? Muito bom. É que nós estamos no mundo digital aqui. Aproveitar e dar um alô aqui para as pessoas que estão.
Bora.
Quem abriu foi o próprio Bicudo aí, que o Bicudo colocou.
Se esculhambar, tu não, muda, boa, tá?
Claro.
Não esculhamba, não.
A Regina Benevides, que é irmã do Kildre, não é isso? Deu boa noite. O Eder está aí e falou que hoje promete e está realmente fazendo valer, né? O Lindolfo Manuel Pereira diz: muito bom. A Leomara.
Lindolfo Manuel Pereira está lá do interior de São Paulo.
Batatais. Boa noite, Batatais. Olha aí, que bom. Leomara Craveiro dá uma boa noite também. Project Áudio, boa noite a todos os participantes. Adriano Ederos, que é amiga nossa, boa noite, meninos. Só meninos, né? Tá bom, né? Obrigado, Adriano.
Pelo menino. Né?
A Marfisa de França, salve, amigo Hélio.
Ô, Marfisa, que talento, viu? Essa menina é um talento fantástico.
Legal.
Uma rondoniense que mora no Rio de Janeiro.
Que bom.
Fantástico.
Elias Gabriel, muito bom. O Wagner Gondim, amigo nosso, sempre bom demais. A Tereza Pimentel bota boa noite. A Augusta também bota boa noite. A Marfisa de França continua: se Falcão ouvir que um estava saindo e o outro entrando, com certeza ele fará uma piada.
Ela já pegou, né?
Sacou, né? É mesmo, valeu.
O Márcio Andrade, amigo nosso, meu, de Bicudo, está dizendo... Tota, grande artista e produtor, ele fala, ele conhece, né?
Vamos chamar o Tota aqui, viu?
Vale a pena.
A Marfisa continua: geração só a cabecinha produzindo em consequência.
Há pouco eu conheci a Marfisa.
É uma figura essa Marfisa.
Ela continua: até posso contribuir no audiovisual, já temos 3 minutos de vídeos gravados para cada minuto de vida. Temos que fazer escolhas. É verdade. Olha aí, tem 3 minutos para cada minuto de vida.
É isso.
E o Onésio Batista diz: parabéns a todos os participantes do chat. Olha, o pessoal do chat. Juarez Galindo Júnior, boa noite.
Juarez, lá de São Paulo.
Olha aí, a audiência toda São extrapolando Paulo. As fronteiras.
Um abraço, Juarez.
Que é o maior valor a partir do Ceará.
A partir daqui. E Gil Lemos coloca: o papo está muito bom. Que bom, vocês estão gostando. Vamos escrevendo, pessoal. Vamos compartilhando com os amigos, mostrando e tal.
E se inscreva no canal.
Precisamos chegar nos 1.000. Estamos nos 600 e tantos, vamos chegar nos 1.000. Para a gente poder, né, passar essa barreira dos 1.000. Rapidinho.
Se falar em chegar nos 1.000, como é que você chegou em Paris? Como é a sua exposição?
Eu já tinha tido alguns convites para ir, mas... era muito difícil. Aí um amigo meu de Ipueiras, chama Antônio Frota Neto, grande jornalista, ele estava morando lá e a mulher dele era lá da embaixada do Brasil na França e queria fazer um intercâmbio aqui. E eu sei que eu tive a oportunidade de ser convidado, né? Então foi assim, na época eu estava expondo na galeria Jorge Amado, que era a galeria da embaixada. Quando se transformou em Jorge Amado, o primeiro artista a expor foi eu lá. Né? E tinha também uma galeria que não era na embaixada, que estava, era a Adriana Varejão, que estava lá. E eu sei que eu topei o desafio, né? Rapaz, eu vou. Agora eu tenho que ir atrás de parceiros, né? Porque tinha condição de eu me bancar, de me largar daqui para Paris. E além do mais, ainda tem a questão da logística, né? Mas aí consegui um apoio na época, era a Coelce, ela valorizava muito a parte cultural. Né? A Enel devia continuar, né? Era isso. Eu não sei se continua, né? Eu sei, mas era isso. E eu fiquei mais muito apertado, tal. Mas consegui. Aí eu recebi um telefonema. Na época, dizendo assim: alô, Tatones, tudo bem? O pessoal aqui dá mó valor trote, né? Doido. Quem tá falando aqui, rapaz, é o Byron. Que Byron? Byron Queiroz, presidente do Banco do Nordeste. Disse, ai, te lascar, rapaz. Quem é? É o Byron, rapaz. Ah, rapaz, deixa de conversa, rapaz. Eu tenho o que fazer, porra. Aí ele começou, aí você vai ter naquela memória. Disse, Byron, é tu mesmo? Eu sou. Rapaz, me desculpe e tal. Mas, não, porque o Banco do Nordeste não pode estar fora. Todo o Banco do Nordeste me deu um grande ajuda nisso. Porque um consultor dele, de São Paulo, chama um cara genial, chamado José Carlos Teixeira Moreira, ele é diretor da Escola de Marketing Industrial em São Paulo. Ele tinha conhecido meus trabalhos e quando soube que eu ia expor, ligou para o bairro. Ele era consultor do banco e disse, rapaz, olha aí. Aí eu levei, rapaz, tanto produto, sabe assim, legal, nordestino. Levei, inclusive, CD de música daqui. Eles me deram para divulgar, coloquei banner lá, tudo. Foi. E levei muitos produtos daqui, de castanha, tudo. Foi lá, tinha o Anuar Narres, que era o ministro cultural lá da embaixada. Ele disse, olha, é raro você ver uma exposição, um embaixador vir ver a montagem, era aquele Azambuja, Marcos Azambuja, eu acho, né? Que é depois a casa Brasil-França, né? No Rio. Aí ele foi e ele ainda liberou várias rodadas a mais de vinho.
Opa!
Lá, lá coisa, né?
Que beleza!
Então foi muito
vinho bacana. Nacional, né?
É, nacional.
Vinho champanhe nacional.
E nessa exposição eu tive uma grande aula assim de investimento. Quando eu voltei, eu estava numa recepção e me encontrei com Tasso Gereissati, né? E ele soube que eu tinha voltado. Naquela época, hoje em dia, né, você vai mais, mas na época era mais difícil. Aí ele queria saber, né, como era que tinha sido lá. Primeiro eu fiquei assim, ele disse, está bem querendo saber como é que Liso viaja para a Europa. Né?
O que Liso faz, né, para ir para a Europa?
O que ele faz? Aí ele falou e pediu para eu contar uma coisa assim, interessante, né? Ele dizendo, ele me perguntou, qual é a diferença de expor em Paris e aqui? Eu disse, ele diz aqui em Fortaleza, vou lhe contar uma história. Eu vendi duas telas para uma jovem senhora parisiense, ela estudava em Sorbonne, pandeiro erudito, né? Já chamava a atenção. E ela quis me explicar por que tinha comprado dois trabalhos meus. Aí ela estava com a criancinha. Aí ela disse assim, primeiro, um vai ser para ela, que tem 2 anos, e a outra tela vai ser para a criança que eu estou gestando aqui. Puxa. Como investimento. Aí o Tasso disse, e aqui? Disse, bem, aqui é o seguinte, eu faço uma exposição, lota, vão meus amigos, tal, dá tudo certo no outro dia, um diz assim, foi o que tu achou da exposição? O pai estava bem servido, né? Lá, tal, isso é. Tal. Mas aí, e os quadros? Ah, comprei até um para ajudar. Aí... E funcionou. Aí ele disse assim, vou tentar ajudar, vou tentar mudar esse seu pensamento. Aí no outro dia me ligaram, oi, ele investiu em duas telas. Valeu, tá?
Grande investimento.
Mas são muitas histórias assim, né? Mas é bacana, mas eu essas atividades, eu digo assim, diversas assim, que eu pratico, né? Tem muito a ver com a minha formação de arquiteto.
Sim, eu ia te perguntar isso. É, escritor e letrista de músico, né? De música. Como é que você passou daí? O lado jornalístico tem a ver?
Não, jornalista é só cronista. Né?
Cronista, a prosa, né? E mas a poesia, como é que.
Na poesia, eu acho que. Eu acho pela
tu,
nossa.
Tu acha que é tudo uma coisa só?
Depende, letra de música é diferente de poesia. Uhum. Né? Até a métrica muda, né? Era tudo. A linguagem.
É,
né?
O Fagner ele consegue pegar umas poesias e musicar, consegue, né?
Principalmente Flaubert quando é soneto, né?
É, Flaubert Spank.
Pega Flaubert Spank, os sonetos, né? Tudo é. É porque tem, né, musicalidade, né? Eu já fiz uma exposição que era assim, até peguei o nome até do filme, né? Que era o Som do Silêncio, né?
Uhum.
Os Sons do Silêncio que eu fiz. E que era assim, o que é que tem a ver assim, com o silêncio? Foram telas que eu fiz de acordo com o que eu ouvia, né? Era o que eu pintava. Então eu coloquei todo ali o que eu ouvia, mas né, elas em silêncio. Né? Então. Tem na linguagem, né, de letrista. Uma vez eu fiz, vou lhe resumir uma coisa. É, eu fiz uma letra para o Zivaldo.
Sim, grande Zivaldo.
E gostei muito porque foi interpretado por ele, era Zivaldo Canta. Foi no teu estúdio, não foi?
Foi, acho que sim.
Foi. Zivaldo foi. Ele fez essa canção, ele fez, e era só dele, né? Eu coloquei a letra e ele interpretou, ele e a Ilha Maria.
A Ilha.
Né? E ele chamou, porque tinha. Pô, aí quando eu entreguei a música a ele, aí ele chegou assim: como é que você conseguiu? Eu disse: como assim? Ele disse, é o chorinho, pai. Colocar a letra em chorinho é muito difícil. Isso ainda bem que você está dizendo agora, né? Porque eu poderia ter criado uma barreira.
Exatamente.
Né? Aí ele me deu um grande assim, elogio, né? Doce. Aí dizendo, não, é um diploma de letrista e tal. Eu não pego corda não, só mais. Mas fiquei feliz, né? Ele, né, dizer um negócio isso. Desse. Aí ele chegou e disse assim, tu toca algum instrumento? Aí eu disse, não. E como é que tu faz isso daí para colocar as músicas? Sem contar nos dedos. Aí vai, né? Você aí junta, né, a sonoridade, né? Uhum. Assim, na métrica, às vezes, uma palavra, né, que você inverte, né? Para você não terminar a frase muito para baixo, né? Tudo, né?
Porque ele estranhou, porque chorinho geralmente não tem letra, né?
Não tem. Os puristas nem admitem, né?
É isso.
Nem admitem.
Tem muita nota também, é uma melodia.
Agora, de música tem muita história, tem de muito parceiro bom.
Então bora.
Meu amigo, eu sou fazendo de Chico Pio.
Pô, beleza.
Chico Pio pra mim é genial.
Peninha.
Amaro Pena.
Peninha. Ó, outra Chico figura.
Pio, Peninha. Tem.
Nonato Manassés.
Nonato Manassés. Tem. Marcelo Barbosa. Sérgio Sá. Uma parceria
em Sérgio Sá. É o Fraco.
Ele fez três canções. Certo. E foi uma grande experiência que eu tive como letrista. Porque eu nunca tinha. Ele cego, né? Deficiente visual, todo. Aí era um processo interessante.
Como é que foi?
Eu escrevia, mandava para ele pelo computador, ele tinha.
Ouvir, né?
Como ouvir.
Isso.
Aí ele decorava e os ajustes ele me mandava, né?
Cantando.
Então, aí fizemos três.
Legal. Todos. Aqui eu estou vendo, tem
Humberto Pinho.
Jabuti.
Foi.
Rapaz. Wagner Castro.
Aí eu resumi, tem muito mais.
Tem.
Época boa aí.
É bom, e começou porque é, convivência mesmo com ele fazendo assim, né? E a chamando. Tem uma boa. O Nonato Luiz tem muita história. Vocês já trouxeram, Nonato?
Ainda não.
Mas vem, viu, Nonatinho? Vai arrumando as malas aí que você chegou.
Nonatinho é bom demais. Nonatinho, nós no aparelho, no celular, ele estava começando assim, a namorar com a Afonsina, que é a mulher dele, né? Hoje, né? Nós fizemos a primeira serenata por telefone de celular. E era um tijolão daqueles antigos que dava para escorar uma porta.
O PT 550
era. Porque ele achou o máximo. O Fagner chegou e disse assim: Totone e Nonato, vamos passar o final de semana lá na casa de praia para vocês trabalharem. Aí para a gente fazer, fizemos umas três lá, né? Depois da que fizemos com que o Ednardo gravou no início dele. Né? Pois bem, aí o Donato de madrugada chegou, né? Aí encerrava cedo, aí não tinha barulho lá na casa. Ele disse: parceirinho, parceirinho,
kill, 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 kill,
parceirinho, parceirinho, cadê o radinho? Cadê o radinho? O radinho, o celular, sabe? É. Tá aqui, ele disse: se liga pra qualquer número, se liga. Bora fazer uma serenata pra Sina? Ó, pra Sina, né? Aí eu disse: mas o rapaz vai acordar. Eu disse: não, eu já trouxe aqui a flanela pra colocar no violão.
Abafava,
né? Aí ele começou a tocar. Ele, aquela história bonita, né? Ridiculamente apaixonado. E eu segurando aqui, ó.
Mereci uma foto, né?
É, mereci uma foto.
Naquele tempo o celular não batia foto também.
Não batia, não. Eu me lembro quando saiu para mandar mensagem, né? Que era bom, né? O Chico Pio tem várias, né?
Não, Chico, não,
primeiro
Chico.
Que nós fizemos, ele fez um disco chamado Beira do Mundo, que é Beira do Mundo, é uma das músicas nossas, né?
Uhum.
E recentemente eu vi uma menina, não sei se é pela Bahia, sei lá, tudo um disco.
Gravou?
Não, não.
Regravou, não.
O mesmo nome, sabe, Beira do Mundo, tá com as coincidências, né?
É.
Aí, sim, aí ele chegou pra mim e disse assim: papai, essa música que nós fizemos, não era Beira do Mundo, era, a gente tinha feito um reggae e o Manassés se transformou numa balada.
Certo.
Né? Aí ele disse, essa música daí eu vou lhe dizer uma coisa, papai. É muito boa. Chegar na boca de um canário, né? Um canário.
Um cantor.
É sucesso nacional. Eu disse: é mesmo, Chico? Rapaz, é novela das oito. Rapaz, novela das oito é grana. Eu disse: rapaz, corra boa, Chico. Ele disse: um apartamentozinho para cada um na beira-mar, no mínimo. Porra, Chico. Então nós estamos bem. Agora, papai, enquanto essa grana não chega, dá para tu me adiantar 50?
Não, Chico tem muitas histórias. Figura. É muito engraçado.
Tem muito. Mas é isso, vou fazendo arquitetura, eu tava dizendo, me ajudou muito, viu, Kildare? Porque é metodologia de projeto. A construção de uma letra de música tem muito a ver com o processo criativo de um projeto, um prédio, de uma casa, de uma planta. Né?
Talvez o Fausto Nilo também faça isso. Né?
Também.
O Fausto.
Tem muitos, né, arquitetos, né, com essa aptidão, com essa facilidade, né, tudo. E eu digo muito, eu tive um grande professor lá na arquitetura, meu sempre mestre. Ele disse: rapaz, me chama de colega. Não, você é professor. Neudson Braga.
Sim.
E o Neudson, ele foi meu professor de projeto arquitetônico. Ele não ensinou a fazer projeto de hospital, de casa, de prédio, nem nada, não. Era metodologia de projeto. Isso daí serve para a gente organizar a vida da gente, né? Que é o mais importante de tudo, né? A vida mesmo, né?
Isso.
Então, na arquitetura, mas eu também gosto muito de arquitetura.
Você tem vários assim, prédios, né? Que são.
Tem.
Aeroporto do.
Tem um aeroporto
de Aracati, né?
De Aracati, aeroporto de Jericoacoara.
Ah, legal.
É, tem um prédio do Tribunal de Contas do Estado.
A OAB. Esse é o OAB aqui, nossa, da Aeroporto, muito bonito.
Agora eu estou fazendo um projeto, agora está em andamento, que aí está me fascinando. É uma escola de música aqui, grande. E tô, pra tu ver como.
Um dia que vai ser dessa notícia. Esse spoiler do
vai,
bem.
Vai ser. Isso daí, eu vou lhe dizer que é o Instituto Beatriz e Lauro Fiuzzi, IBLF. E a gente está fazendo, para tu ver, um bom projeto de arquitetura tem que ter também um bom cliente, né? E eles, com a consultoria do Instituto Bacarelli, lá de São Paulo, né? Cristina Sinfônica, lá, tudo. Então, coisa
maravilhosa, hein?
Tá
a Beatriz muito, foi colega minha de faculdade quando eu fiz letras.
Ah, foi? Foi colega minha. Fantástica.
Eu nem me conheço mais, mas, tipo assim, eu lembro do nome dela.
Conhece,
Pois é. Impressionante, eu acho.
E é legal, né? Isso daí.
Muito bom. E
quando ele me disse isso, o Laurinho e a Beatriz, né? Que eu chamo de Bitoca.
Uhum. É, Bitoca.
Quando eles me chamaram, tudo, eu disse assim: quer dizer que é uma escola de. Vocês vão formar música. Aí eu disse, não, nós vamos formar pessoas através da música.
Ah, legal, né? Vai ser onde? Vai ser...
A gente tá em estudo, ia ser no Passaré, tudo, mas estamos redimensionando, aí vamos pegar mais ali perto do Castelão. Tudo, né?
Legal,
porque
para
atender já um público que eles já têm cativo. Lá,
muito boa notícia, né?
Porque não necessariamente de lá vão sair músicos, né? Isso que ele quer dizer. Mas pessoas que através da música se educaram, né? O método Suzuki.
Laranja amador, né?
Ele abre a cabeça da pessoa, né?
No mínimo, ouvintes.
No mínimo, ouvintes. E fora também que a música, ela. Ela ajuda no processo de sinapse, né?
Matemática pura.
Matemática pura, né?
Exato. Eles já estão com a orquestra aqui, que é com a orquestra Jacques Klein. Né? Até a homenagem, né, que eles estão fazendo. Eu fico conversando com a filha do Daniela Klein, Jacques Klein. O Jacques Klein, ele é um dos únicos, talvez. Dos poucos, não, é o único cearense parceiro de Dorival Caymmi.
Legal.
E ele, mas a paixão dele, embora ele, muita gente chama maestro, ele não era maestro, né? Era um grande pianista, né?
Do Aracati.
E o pai dele, eu acho que era Alberto Klein, foi o fundador do conservatório daqui. Né? E pra tu ver como é que são as coisas. E ele, mas ele tinha uma paixão pelo jazz.
Sim.
Ele chegou até grupo formado.
Era um músico excepcional. Era um músico.
E o piano dele tá
esquecido.
Com Laurinha Abitó.
Esquecido, né? Um cara que não.
Esquecido. Agora, eu fiquei tão feliz quando eu vi agora, né? O Instituto IBLF nominar a orquestra, né? Assim.
O nome dele?
O reconhecimento, né?
A gente, história a gente tem muito. Né? Agora tem que cuidar da memória, né?
Sim.
Foi isso que eu quis falar também, que essa geração que a gente se preocupa muito, que às vezes não valorizam muitas coisas que vão ficar, né? Que devem ficar, né?
Isso.
Para o futuro. Agora, e o ator? Você fez o Gólgota.
No teatro, né?
É claro.
O homem é completo, rapaz.
Não quero ser artista completo, não. Isso
aí
não é uma brincadeira, não.
Não sei. Depois em off você me conta.
Mas o teatro foi interessante. Eu sempre tinha uma curiosidade muito grande e tudo. E eu tenho uma amiga que é atriz, que é. A Adriana Gomes, e ela eu tomando um vinho lá na casa dela, e eu comentei lá que eu gostaria muito de trabalhar numa peça, tudo.
Experiência, tal. Né? Ter essa experiência.
E falei muito e me esqueci, né? Depois. Aí depois eu me encontrei com o marido dela disse. A Adriana disse que vai dar certo, viu? Eu não me lembrava o que era, disse
que
certo.
Boca quente.
Tudo certo.
O vinho apagou.
Foi. Aí ela disse, vá hoje no Teatro do Cristo que o Iroldo já está lá esperando. Lá. Aí eu disse, rapaz, é o teatro. E era na Semana Santa, eu já tinha combinado, minha mulher se danou, né?
Imagina.
Aí eu fui lá, aí ele chegou lá, o Iroldo, aí ele olhou assim para mim e disse, não tire a barba.
Certo.
Aí você vai, fiz lá um ensaio, lá, tudo, alguns, tudo.
Decorou as falas, foi, as falas e tal.
As falas, era. Eu tinha três falas, né? Eu brinco muito. Três falas e eu imitava o Galo quando Pedro negava Cristo.
Quatro, né?
Era. Mas esse negócio de ator, antes tinha um negócio, aí tinha uns caras que tinham que pintar os olhos no teatro. Rapaz, eu tenho hipersensibilidade do globo ocular. Era uma luta, tava. E pra mim, depois pra tirar, tudo. Era, e minha mulher se invocava, a gente saía de lá depois pra jantar. Eu muito sério de olho pintado.
Pinta os olhos, né? A expressão, né?
Fica,
Mas foram várias vezes?
Foram!
Ah, você fez só uma vez. Foi uma temporada.
No final de semana?
Era no final de 3 dias. Tudo. Mas cada noite devia ter o quê? Umas 3 mil pessoas no mínimo.
Vixe, foi. Foi...
Era na Praça Verde. Vixe. Do coisa. Era
uma boca quente.
Era. Eu entrei lá tudo, mas sempre tem uns anjos, né? Aí.
Os anjos.
Por isso que eu digo assim, né? Como é? O bar. É um templo onde o balcão é o altar de todos os santos dias. Nossa, é por aí. A mais o Haroldo Serra, né? Saudosa memória, tudo foi muito legal comigo, mas quem me acolheu mesmo foi a Nossa Senhora, a Fernanda Kindaré. Mas rapaz, tô com a mãe do homem, né? Aí foi muito legal. Aí tive essa experiência, aí depois. No cinema.
Cinema?
Foi. Rapaz,
é sério. Foi,
tem um filme aí chamado O Filho Único de Meu Pai.
Sim, do Iroldo.
Do Iroldo, pronto. Ele é o novo, pai, o JP.
Novo filme, né?
É novo. E eu fiz um papel de mim mesmo. Né? Era como artista que estava na galeria, porque a menina lá que trabalhava, por sinal. A Beatriz Feitosa, menina muito talentosa, bonita, assim, ela a personagem dela era uma artista. Então, na exposição, eu estava lá e tive algumas falas, né? Uhum. Assim, no fim, o protagonista, o JP, filho do Sinfrônio, talentosíssimo, além de escrever, ser bom cartunista. Rapaz, a gente tem muita. Aquela história, rapaz, que eles tem muitos talentos aqui.
Isso. A filha do Sinfônio, né? Que hoje está trabalhando na Globo aqui. Né? Hoje é atriz lá na. Trabalha na Globo e é atriz. E faz dublagem, né?
Cíntia, né?
Cíntia.
Bonita, né?
Bonita, voz bonita.
Voz bonita.
Então é tudo artista, né?
Tudo é. Rapaz, o cearense, né?
Aqui.
A gente vem.
Porreta.
A gente vem. Viu, Marcelo? A gente tem uma influência da cultura ibérica muito forte aqui, né?
Não, verdade.
Os menestrais. Nossos cantadores são os menestrais, né? Tudo. O cordel não é invenção da nossa fé.
Rapaz, você está dizendo uma coisa aí, viu, Totonho, que eu achei impressionante. Em 2000, nada. 1989, eu estava fazendo uma viagem de carro daqui para o Acre com o Vital Farias, e ele levou umas fitas, né? Na época o carro não tinha esse negócio de CD, era só toca-fita, né? Ele levou uma fita de um cara do lado do Kurdistão. E ele começou a Kurdistão, país lá do. Onde que é? Fim do mundo.
Quem, né?
Rapaz, eu não lembro o nome do cara agora. Mas, rapaz, ele colocou aquele negócio e eu comecei a ver, e aquela língua esquisita e tal, não sei o quê. E ele me disse que esse artista era lá do Kurdistão. E eu digo, rapaz, isso é os violeiros da gente aqui.
Sim.
Tá vendo os violeiros fazendo desafio na feira. Impressionante.
Aqueles espanhóis também, daquelas canções de maldizer, né?
Árabe, né? Que fica comum.
Árabe, a música flamenca, né? Mesmo outro dia eu estava assistindo, eu gosto muito do Camarão de la Isla, né? Uhum. Que, né, que uma história, ele levou o flamenco para o mundo todo, levou para Nova York, pô, na época, né, que era muito fechado, o cara fazer um show e lotar lá, flamenco, música flamenca, né, lá, tudo, né, e ele, assim, fez muito, né, e a gente absorveu muito disso, né, na arquitetura você vê as influências, né, sim, alpendre, tudo que é com alpendre, azulejo, né, todas essas coisas, tem muitas...
Muitas influências aí.
Muitas influências, né? No próprio desenho mesmo, né? E na linguagem, né? Tem coisa mais bacana que uma feira livre, né? Eu sou doido por cultura popular.
Legal.
Eu acho que, inclusive, por exemplo, me corrijam até, eu acho que a música erudita vem da popular. Porque na época... Hoje em dia está mais difícil. Na época, eu comprava as partituras, né? Como se fosse disco, né? Às vezes,
sim.
Né? Eu comprava a partitura e saía assobiando, né? Ali, tudo lendo, né? Então, aquilo era uma coisa para o povo, não era mesmo, né? E foi.
Moza, ele tanto compunha para a corte, né, para o imperador, e também fazia as operetas burlescas, né, para populares, como a Flauta Mágica, é uma ópera popular.
Do Moza, me lembrou, foi uma charge que eu publiquei no Pasquim.
Uhum.
Eu coloquei o Moza ao piano, e vinha tipo um mordão, sei lá o quê, com um instrumento aqui, e dizia assim... Moza, seu surdo! Surdo, né? É. Porque isso é pra tu ver, isso aqui eu ouvi assim, porque certa vez eu ouvi assim, rapaz, como eu tô em dúvida, o pessoal diz que ele tocava piano, mas outros dizem que ele tocava surdo.
Mas ele misturou com Beethoven aí.
Beethoven,
seu surdo.
Seu surdo, Beethoven. O Moza é do Salieri, né? Lascaro Salieri, não foi?
Lascaro Salieri. Até hoje ninguém sabe se aquela história é verdadeira, né? Se era só um folclore.
Tem razão, obrigado pela
conversa. Estava vendo aqui que ele apresenta também programa de televisão, né?
Sim, rapaz, vamos falar do Otimista, da TV Otimista.
Vamos para o canal, para a audiência.
Vamos.
Pois é, e essa TV Otimista foi uma coisa bem legal, né?
Foi. Era a minha história, viu? Por exemplo, a experiência que eu tinha em 2000 e pouco, eu tive um programa lá na TV União.
TV União, né?
Que foi o Bar da Vila me chamou lá, tudo para fazer. Mas na época, eu gravei dois programas, inclusive, indo a Paris. Né? Fiz um com a... Eu me encontrei com Violeta Reis lá em Paris, ela pediu para fazer uma com a Roseline Granet, que era uma escultora formidável, nós fizemos no ateliê dela, e outro, um artista maravilhoso, chamado, um escultor, Jaildo Marinho, que foi levado a Paris a muito menino, praticamente, pelo Cícero Dias lá. Aí fizemos, pois bem, aí tinha essa experiência, mas depois peguei muitos bons projetos, tudo, aí disse, não, Davi, eu vou sair daqui. Aí teve uma época que o Paulo César Norões chegou para mim dizendo, rapaz, Tatão, eu queria... Eu comecei a escrever, assim, blog, rede social, as minhas coisas. Rapaz, vamos fazer um projeto. Tinha outro jornal, né? Que era o Diário do Nordeste, né?
Isso.
Vamos aqui fazer... Vem para o Diário do Nordeste para publicar umas coisas aqui. Aí eu disse, tá certo. Mas coincidiu na época que ele saiu de lá,
isso,
aí foi para o Otimista, né, lá com o Adriano, ele, o Roberto Moreira, o Adriano, tudo, aí me chamaram para ir para o jornal. Aí eu fui fundador, né?
Uhum.
Um belo dia, eles me chamam para uma reunião. Certo. Aí eu cheguei lá na reunião e era para apresentar, tinha outras pessoas lá, para apresentar a grade de programação já da TV. E eu fiquei feliz, né? Aí tinha lá o meu nome. Aí eu disse, rapaz, o que é que o meu nome está fazendo aí? Ele disse, não, tu não tem que querer não, tu, ele e o Roberto, tu vai fazer. Aí tem um cara fantástico, que era o meu diretor na época, chama-se Emerson Maranhão, não sei se você conhece. É um cara muito bom, foi da TV boa.
Conhecido do Bicudo aí.
Né?
O Bicudo conhece.
Gente boa. Aí ele chegou e disse, não, vamos como é, aí como começou a desenhar o projeto, tudo, já vendo tudo, aí eu fui. o que eu não queria, mas eu sou muito volúvel, eu. Sabe? Comecei a tomar gosto, sabe? Vamos. Mas disseram assim, não, o roteiro a gente prepara, estou fora. Porque eu não quero roteiro, não. Eu quero estar com a gente estar aqui, tá entendendo? Porque eu não souber, eu pergunto na hora. Eu não quero fazer entrevista, eu quero é um programa de bate-papo.
Isso.
Aí tá certo. Pô, então vamos fazer. Eu disse, rapaz, vamos, né? Vai, vamos ver como é que vai ser. Aí criei gosto, né? No começo tinha uns passeios, umas visitas, tudo. Aí depois foi arredondando, veio a pandemia, não sei o que, tudo, e hoje em dia é só bate-papo. Antigamente eu fazia com dois convidados, tudo. Aí é legal, né? Porque você começa a pegar, né? Nunca vi apresentador bebendo. Besteira. Aí comecei a fazer, aí foi dando certo, aí comecei a levar gente interessante, tudo.
Legal.
Paulinho Pedra Azul, não foi? Fez tudo. É, vai batendo papo, tudo. E aí fez muita gente boa, fez nos brasileiros, ó, que é, né? Que é. Me surpreendeu ele ter ido, né?
Pois assim, é,
foi, deu um bom valor. Rapaz, parecia um menino que ia participar a primeira vez num programa, sabe? Legal. Ficou muito legal. Fez com Gonzaga Mota, né? Também. Mas foi um bocado de gente.
Já tá por lá o programa, ainda tem?
Tem. Então,
vamos divulgar o canal, o Otimista,
tem,
né?
Tem, TV Otimista, se quiser, pronto. Assim, pela internet.
É, só botar no Google,
TV Otimista, né?
YouTube,
é.
Ótimo.
É legal, eu fazendo. Eu fiz, rapaz, com... Aí eu procuro, assim, pessoas, assim, que...
Interessante, né?
Interessante. Claro. O último que eu gravei, rapaz, foi com o Ricardo Pontes. Ele foi ator mirim na TV Ceará, Canal 2. Ele era o Oliver Twist. Depois disso ele foi, olha aí a história. Depois disso ele foi comentarista esportivo.
Tá bem?
Foi, chegou a ser deputado estadual.
Fala-me tudo.
Hoje hoje ele é audiófilo.
Certo.
Já ficou, né? Aí eu digo assim, como é? Pedófilo? Não! Audiófilo!
Audiófilo,
tudo. É. E foi sexólogo. Tudo. Então, rapaz, o cara é radioamador, tudo.
Vixe,
é uma figura, e ele sabe, assim, de detalhes de Fortaleza. Ele, menino, saía pra beber, não tinha nem um gerbô com o pessoal do Canal 2, né?
Uhum.
Bebia lá perto, tudo. Era tipo numa merenda que tinha lá na TV, Ceará, ele já ia pra beber com Guilherme Neto, João Ramos,
bem,
né? Tudo, né? Era convivendo com a Neném de Maia, era... Carla Peixoto, Isis Martins,
Gonzaga Vasconcelos,
Américo Picanço,
Augusto
Borges, bem novinho, rapaz.
Era uma figura.
Então tem assim, gente que eu pego e...
Você começou a falar aí, agora eu me lembrei de uma coisa que eu sempre pergunto aqui.
Sim.
O que você gosta de ouvir? Seu disco, qual o gênero que você ouve mais?
Eu vou dizer que eu adoro Egberto Gismonti.
Opa!
Adoro.
Eu estava até lembrando que ele deu uma sumida, né? Ele está com muitos anos que eu não ouço falar da Egberto Gismonti.
Ora, ele deu o mesmo. Outro dia eu pesquisando Egberto Gismonti, tudo eu já vi. Acho que era Bianca Gismonti, a filha dele, que era.
Sim, excelente
pianista, né?
Inclusive, ele tem. Eu tive. Tive assim, a honra de colocar nas redes, né, nas plataformas digitais, três discos do Antônio José, né? Antônio José Forte.
Fantástico.
Fantástico.
Fantástico, gênio da raça.
E muito amigo do Egberto e tudo. Ele me falou que o Egberto tem um problema de relacionamento com a gravadora que gravou os discos dele. E aí fica nessa confusão.
Ele deu um selo carro depois.
Foi. Mas tem uns discos que ele quer que ele não coloca na internet. Não quer colocar, porque está na.
O Antônio José. O
Antônio José é um gênio.
Ele chegou à mão do Egberto, você sabe, né? Uma fita dele. Ele de pronto levou o Antônio José para uma turnê que ele fez no Japão. E depois gravou e se apresentou no Teatro Municipal do Rio.
O Antônio José é médico e tudo, médico, também não assumiu a carreira, né? Aquela coisa, né? Tem que optar.
Tem gente que é assim,
Mas
pra mim é um gênio. Rapaz, tem uma história boa do Antônio José. Opa. Eu tenho um amigo.
Ele apelida todo mundo, né? Tem isso. Ele apelida todo mundo.
Eu sou o Fratello.
Fratello? Eu sou o Rochimin.
Rochimin?
É. Vou mandar o link pra ele.
Tem o Grau Sal, o Bode.
Rapaz, ele chama o
Eugênio. O Vento, o Humberto Pinhal, o Vento.
Eugênio Leandro, não vou dizer.
Mas
continua. Mas
era o seguinte: eu tava na casa de um amigo que ele tinha chegado e gosta de antiguidades. Ele comprou em, acho que é Ouro Preto, sei lá, em Minas, um piano antigo. Um piano, rapaz, linda a peça. A peça é um piano, né? Uhum. Aí eu disse assim, rapaz, que piano bonito, tudo aí. Eu disse, quem gostaria de ver um piano desse era um amigo meu que é fantástico. Deixa pra ele tomar um uísque agora aqui com a gente, tudo. Aí eu liguei pra ele, deu sorte que ele tava perto, ele ia passando lá com peninha, tá aí, né? Com a maluquinha. Rapaz, vem pra cá, tudo. Aí o cara chegou lá, botou um uísque, tudo. Aí disse, vamos ver o piano. Aí o Antônio José olhou o piano. Um piano muito antigo, não tinha coisa. Ele sentou ao piano e tocou no piano. Não é à toa que o nome do disco dele é Pandeiro, né? Tem um cabelo. Ele tocou, aí a mulher
disse que é lindo.
Desse amigo chegou e disse assim, Ricardo, como é que tu disse que o piano não tocava? Aí eu disse para a senhora, o piano não toca não, quem toca é o Antônio José. Ele é fantástico.
Não precisa nem estar afinado, né?
Cara, por exemplo, tem gente assim que...
É mais um talento que nós temos que a gente fica falando que...
Né? Muito, velho.
E não é não tá
divulgado. Nós tivemos, por exemplo, um grande percussionista, o Alex Solano.
Alex
pegava uma panela... Figuraça. E tirava som que tu não ia imaginar que alguém tirasse, né?
Chegava gravando ele, larga a tinta, larga a tinta, larga a tinta! É a figura, viu?
Figura.
Doido de pedra.
Doido. Mas o que seria da humanidade se não fosse a ousadia dos loucos, né?
Verdade.
Saudade do Alex, meu amigo.
Também.
Foi muito jovem.
Acho que é novembro agora. Agora parece que, se eu não estou enganado, é agora no mês de novembro, o aniversário dele.
Eu
não estou lembrando o dia, parece dia 11.
Uma vez teve um aniversário meu, aí ele estava morando lá pelo Pará. Aí ele me deu de presente um uísque, eu entendo, né? Que eu bebo, mas um poxa do Jader Barbalho.
Pois não.
É isso, Alex, rapaz, o uísque tudo bem, mas esse poxa, ele.
Sacanagem, bicho.
Tem muita história, né? Toda assim de.
Morreu
principalmente
muito cedo, né?
No nosso Ceará.
Muito cedo, né, Pedro? É, muito. Tem mais aqui algumas observações aqui dos espectadores, internautas, né? Tem que falar internauta, né? Jocean Souza diz uma boa prosa, lembrança ao Hélio.
Jocean, um abraço, meu amigo paraibano que tá morando aqui no Ceará. Acho que tá ainda.
Aninha Macedo rindo aqui, colocando aqueles emojis.
Minha filhota. Isso. A mãe da minha netinha mais nova,
o cenário está muito planeta. Bonito. Elogiando o cenário. Acho que estamos acertando, viu? O cenário que está.
Aí, se é ela que está elogiando, então o negócio mesmo, que ela é da área do marketing.
Então, opa,
legal.
Então, Maria, tá bom, né? Aí, ela diz assim: Hélio Santos e sua memória. Tem que ter um coraçãozinho. Ali é Leonai Gomes. Boa noite a todos, que maravilha, do podcast Mó Valor. Aplausos. E reveste meu querido amigo Hélio.
Quem foi?
Ah, é Leonai Gomes.
Ah, Nai, da outra Paraíba aí, ó.
Marcelmente aí disse que alguém tá mandando uma mensagem para mim, mano. Nossa, convidado por ele é esse, né?
Tá todo mundo gostando, né? Quem é a novidade aqui? Você, né? Nós somos antigos aqui, meu amigo. Não somos novidade,
se
não.
Se eles estão assistindo é porque estão gostando. Quem tá falando é você.
Não custa nada.
O Ronaldo Pessoa, nosso amigo, né? Colocou aqui o nome do estúdio dele, trilha sonora, colocou show. Eu tô colocando só papai, né? Que ele disse.
Show papai.
Que o nosso amigo lá. O Noésio, um amigo nosso, Marcelo, boa noite, um abraço, meu amigo. Valeu, a Marfisa de França fala de novo. Boa noite, pessoal. Adorei o papo. Minhas muitas vidas vividas por aqui. Envelhecer é uma bênção.
Boa, Marfisa, poeta.
Então, Tá aqui, nós temos bastante comentários hoje. Muito bom, hoje muito legal.
É,
pode ter certeza que, graças ao convidado, que.
Aí, brilha.
Tá brilhando, Gomes.
Quem não chora não morre.
A gente sempre. A gente sempre termina a conversa, né? Se quiser continuar aqui, eu tenho uma
hora para terminar, né?
Pois é, a gente sempre termina com uma pergunta que a gente. Depois a gente vai fazer um especial só com as respostas. O que é que você dá maior valor?
O maior valor.
O maior valor, a vida simples, né? E com um bom humor que ela requer, né? Eu acho que tem tanta coisa assim que a gente acha importante que termina esquecendo que o melhor do que existir é viver. Né? Uhum. É isso. Eu acho que eu sou um abençoado na vida. Eu digo muito assim, primeiro eu declaro sempre o meu amor à vida. Eu sempre digo, vida... Não me abandone, senão eu morro. Eu digo isso. E eu tenho sido abençoado porque... Eu tenho sido abençoado porque eu sempre digo assim, Deus é pai e a arte é mãe. E assim isso. Nós somos irmãos, né?
Uhum. É isso mesmo.
Oremos!
Agradecer aí o Douglas Dama do áudio, ao Bicudo. É o Hélio Bicudo aí nas imagens e tal.
Pedir. Pra tirar o bucho aí, tira.
Ah, não.
Tá dando bem, já tava revisando o meu problema, eu disse assim, tira o bucho. Ah, o cara já ficou olhando assim, da equipe boa que eu trabalho. Aí depois assim, aí eu digo assim, que eu tava fazendo um tratamento dentário, tira a banguela. Aí ele só tá sumindo aos poucos, né? Por partes. Porque tem que tratar bem esse pessoal, porque senão tu pode fazer o melhor problema do mundo. Se tu não tiver esse pessoal que do teu lado, tu tá lascado. Tudo gente boa. Pronto.
Quem não chora no mama mesmo, viu, velho? A Leonai aqui botou: convidado garantiu boas e animadas prosas. Parabéns a este multiartista.
Obrigado!
Ele é, o Nai também é artista plástico e dos bons, de primeira linha.
Olha aí, valeu.
E a única arte que você não talvez não domine profissionalmente. Você faz naturalmente, que é o humor, né? Você é muito engraçado, você tem o humor
um
contador de história.
É, fantástico.
Então, muito obrigado, foi um prazer enorme.
Muito bom.
Lhe conhecer pessoalmente, já era seu fã, já lhe acompanhava, mas conhecer pessoalmente
obrigado a vocês.
E eles que já conheciam também, eu tenho certeza que foi um prazer.
É.
E vai ficar na história que eu acho que esse programa vai ficar para sempre no YouTube, né? Daqui a muito tempo as pessoas vão saber.
Vou espalhar.
Opa, espalha. Vou mandar o link.
Eu dou bom valor me mostrar assim quando eu tô com gente bom.
Eu também. Eu quero até tirar uma foto com você.
Vamos fazer os cortes, né? Vamos espalhar e vamos botar no YouTube.
Aí eu vou acompanhando tudo, eu tô seguindo tudo, aí eu vou também.
Legal.
Aí, muito legal. Tô falando que não gosta de roteiro, quando eu liguei para ele, Tatonho, rapaz, estamos querendo te levar lá no... Ele disse, como é que é esse negócio? Ele já é todo desconfiado, como é que é esse negócio? Não, rapaz, é só um bate-papo, a gente vai conversar. Como se a gente estivesse numa mesa de baile, ele disse, ah, então eu vou.
Aí não morra, Lu.
Era só vender água.
Aí o pessoal vai ver que tem quem acredita, quem não acredita que seja água.
Né? Isso aí, muito obrigado.
Então,
valeu.
Valeu.